Houve várias entidades que assumiram a gestão daquilo que angariaram. Em termos de eficácia, há uma vez, enfim, avaliaram esta situação de ou fazer aquilo que fizeram, todas elas, ou juntarem-se todos para uma melhor aplicação desses fundos.
Muito obrigado. Para responder, Dr. Manuel Ramos.
Apenas só para precisar que, de facto, nós não apoiamos a questão do a União das Misericórdias, não apoiou a questão do, da Unidade de Queimados, foi uma iniciativa própria da Fundação Carlos de Gulbenkian. Depois, para dizer o seguinte, foi isso que nós, os dois, procuramos com o Estado, no Fundo Revita. Foi, precisamente, articularmos as forças, porque o dinheiro, embora atingisse proporções e verbas significativas, não era obviamente, não se chegava para tudo o que era necessário ali fazer. E, portanto, nós pensamos que se trabalhássemos articuladamente com Revita, e trabalhamos bem, poderíamos potenciar, porque cada um sabia o que ia fazer e como é que ia fazer e quando é que ia fazer, e pensamos que isso foi extremamente positivo. Aliás, penso que a Caritas também subscreveu no mesmo dia esse protocolo, portanto houve outras entidades e, portanto, pensamos que houve esse tal movimento que fala, as entidades mais significativas subscreveram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para acrescentar ainda algo ainda com este tema, Sra. Doutora Isabel Mota tem a palavra.
Queria dizer que na área da saúde, para além da Unidade de Queimados, todo o investimento que nós fizemos está na página 38 do relatório, portanto, para agora não estarmos a perder tempo, mas foi quase 1 milhão de euros de várias unidades de saúde, designadamente equipamentos em centros de saúde dos municípios atingidos. Depois, isto era uma coisa, o que é que eu queria dizer? Olha, não sei, esqueci-me, peço desculpa.
Muito obrigado, não faltarão oportunidades que os seus deputados vão se encarregar de refrescar a memória de todos. Sr. Deputado, faz favor, para prosseguir.
Já não sei o que é que pôs-me isto à frente.
Está em causa, sob o ponto de vista judicial, o processo referente a 5 casas, 5 imóveis, chamemos assim. Destes 5 imóveis, 4 seriam de habitação, 1 havia dúvidas se seria um armazém onde já viviam pessoas e que aproveitaram para transformar. Há uma vez tiveram ou foram alertados para eventual situação irregular neste apoio a estas 5 casas?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ao tempo.
Para responder, Dr. Manuel Lemos.
Essa indicação, mais uma vez, foi do Revita, portanto não fomos alertados. Disseram que estão aqui ali mais aquelas casas, vocês ainda têm dinheiro, ainda temos, então não se importam de ir recuperar. Foi isso que nós fizemos, mas não fomos alertados.
Eu creio que a pergunta foi essa. Deputado, pode esclarecer, por favor.
A pergunta tem a ver também, sabendo já que era o Revita que te indicou mediante o protocolo, se alguém vos alertou para a eventual irregularidade no apoio que estava a ser feito àquelas casas.
Muito obrigado. Para responder.
Naquele momento, não. Claro que não. Depois, quando foi público, nós ficamos a saber. Mas naquele momento inicial, e falta ainda saber se há uma irregularidade. Por isso está em tribunal, não é?
Fundação Carlos Gulbenkian.
Só queria, já me lembro o que é aquilo que queria dizer em termos da coordenação. É preciso não esquecer que nós não explicitamos, todas as câmaras envolvidas têm assento no Revita. Portanto, eu parece que isto é importante relativamente a algumas das perguntas que foram feitas. Todas as câmaras estavam no órgão de gestão do Revita e, portanto, tinham voz relativamente a uma pergunta que o Sr. Deputado há bocado fez. Relativamente à segunda questão, eu sou pela imprensa, da questão das dúvidas que se colocavam relativamente à legalidade, chamemos-lhe assim, desses 4 casos que referiu. Aliás, 5, porque um já tínhamos entregue a casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Foi feita aqui a primeira audição a um ex-responsável do IRU, portanto, Instituto de Reabilitação para Urbana, que levantou inúmeras questões, serviu-se da comunicação social para fazer, enfim, essas denúncias, chamemos assim, e criou aqui um clima de suspeição sobre as populações daqueles três territórios, especialmente. E agora a pergunta tem que ser para mim, para os dois. Enquanto responsável da Fundação Carlos Gulbenkian, acha que, se houver uma outra fatalidade, esperemos que não, o movimento solidário, com a desconfiança que caiu sobre estes territórios, acha que não vai ter qualquer influência e que os portugueses estão sempre disponíveis para ajudar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder ou comentar, a Sra. Doutora Isabel Mota. Sr. Presidente, faz favor.
Eu acho que a generosidade dos portugueses é inesgotável e tivemos a prova agora com a calamidade, é o que eu lhe posso dizer, com o Covid e com o fundo de emergência que nós criámos, que houve uma grande adesão, não só de instituições que quiseram aderir ao nosso fundo e permitindo mais intervenção, como de, por exemplo, para aqueles ventiladores que foram feitos em Portugal, no CEIA, no Norte, houve uma enorme adesão das pessoas através de um programa que já não me lembro agora em que televisão foi feito. Portanto, houve uma enorme recolha de fundos individuais. Portanto, eu penso que não. Quer dizer, eu penso que as pessoas continuam com um grande sentido de solidariedade e sentimos isso muito também agora relativamente há situações difíceis que muitas pessoas estão, grupos de especiais estão a ter, não é? Estão a passar. Portanto, eu acredito que a generosidade dos portugueses vai continuar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, Dr. Manuel Lemos, para responder.
Eu subscrevo as palavras da Sra. Presidente da Fundação, Carlos Gulbenkian. E como ela disse, de facto, esta pandemia tem mostrado a capacidade fantástica e, sobretudo, se nós compararmos com outras... Só um exemplo. Nos lares em Itália e em França, os colaboradores fugiram. Deixaram as pessoas abandonadas. E aqui ficaram e foram para as janelas dos lares pedirem às pessoas ajudem-nos. E o mais fácil era terem feito com os outros, fugirem. E, portanto... Eu penso que está aqui um grande exemplo da nossa extraordinária capacidade de ser solidário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Como devem calcular, aquilo que se passou era um imprevisto. Não havia nada organizado, ninguém contava com a avalanche de apoios que houve. Houve muitas acusações de distribuição indevida de bens pelas pessoas afetadas, algum descontrole inicial, porque a avalanche foi mesmo enorme, havia num raio muito grande tudo o que era pavilhões disponíveis para poderem arrecadar. Não deixa de ser curioso que nas recomendações do Tribunal de Contas parte de uma premissa errada, é como se já houvesse um plano para prever este tipo de situações, e depois vem dizer que não se fez o controle dessas atribuições, não se fez o controle de reconstruções e, portanto, também aqui também ajudou um pouco a criar esta situação. No início já falaram que estaremos melhor preparados agora para este tipo de tragédias e a questão que lhe ponho, doutora Isabel Mota, é saber se acha que é mesmo assim.
Senhora doutora, é mesmo assim ou gostava que fosse? Faz favor.
Eu acho Eu acho que as pessoas inteligentes e bondosas vão aprendendo com a vida, com o que a vida nos ensina, com os erros que cometemos, embora, e portanto, nesse sentido, eu penso que estaremos todos cada vez mais preparados para, para poder acudir a situações de emergência. Dito isto, é evidente que as avalanches que têm caído em cima de nós são completamente imprevisíveis e, sobretudo, estou a falar agora do Covid, e, sobretudo, sem uma base em que, em que se possa sustentar, uma base científica em que se possa, segura, em que se possa sustentar uma intervenção. Agora, que eu acho que as pessoas vão aprendendo, o caminho faz-se caminhando, eu acredito muito nisso, porque senão a gente ia abaixo com a primeira tragédia e já não ia, e já não tentava dar o nosso contributo para a segunda ou para a terceira. Agora, cada situação tem as suas características e há que reconhecer que, neste caso, agora que estamos a passar, é completamente inédito tudo que nos está a acontecer.
Muito obrigado. Senhor Deputado, Senhor Dr. Manuel Lemos, peço-lhe desculpa, estava ainda a pensar na resposta que ouvi agora. Faz-se bater a palavra.
O meu lado mais pessimista, o meu lado, Sr. Presidente, o meu lado, Sr. Deputado, o meu lado mais pessimista, uma frase que li há dias a propósito desta crise, que uma das grandes lições da história é que os homens não aprendem com as lições da história. Mas não aprendem com as lições da história. E portanto, tendo isso presente, eu acho que há aqui um olhar diferente que nos marca a todos, os que vivemos aquilo e os que foram lá e os que contactaram com aquelas pessoas, sobre o território. Não é que nós não conhecêssemos aquilo, não prevíssemos o que podia acontecer, todos os anos há muitos incêndios, era imprevisível aquele problema daquela maneira. Os incêndios em si próprios não são uma novidade. O que foi novidade foi ali naquele contexto, não é? Portanto, digamos, enquanto que, por exemplo, esta pandemia, em termos dos últimos 100 anos, se pusermos de lado em Portugal a questão da SIDA, não temos pandemias desde o princípio do século passado. De facto, a forma como aquilo aconteceu foi extremamente imprevisível e nós não temos possibilidade de prever todas estas coisas. Não é possível. Nem nós, nem os outros países. O que nós temos, por isso é que eu dizia há bocado, é que tentar criar mecanismos de resposta mais rápida. E penso que aí vale a pena que todos nós que estamos nas nossas funções e nas nossas missões, comecemos também a olhar para esta maneira de que isto vai acontecendo aqui e ali e que, portanto, temos que quase que criar uma espécie de uma task force para situações, mas também que o próprio Estado se organize dessa forma, não é? Por isso, nós temos seguido com atenção a própria evolução da Autoridade de Proteção Civil, que penso que é positiva e que vale a pena seguir com interesse. Neste sentido, eu considero que foi há uma evolução positiva da postura do Estado em relação a estas questões, no quadro que eu defini atrás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Para terminar, quero fazer um agradecimento especial, enquanto responsáveis máximos das duas instituições, pelo apoio que fizeram às populações daqueles territórios. Foram simplesmente fantásticos para tentar mitigar, junto àquelas populações, os prejuízos que tiveram, a perda de familiares que infelizmente ali aconteceram, e portanto esse apoio teve uma importância vital também para a recuperação daquela imagem que nós, durante alguns dias,